Senhor presidente, meu querido senador pelo estado de Tocantins, Ataídes Oliveira, senhoras e senhores senadores, que as minhas primeiras palavras, senador Jorge Viana, eu tive a honra, mas a satisfação, e dividia com ela, agora com o presidente Ataídes, de fazer reverência e referência. Reverenciar. Primeiro, referenciar o mandato de Vossa Excelência e reverenciar o seu discurso. Acabei de ouvi-lo e quero dizer a Vossa Excelência que me orgulha muito participar de um parlamento que tem Vossa Excelência como colega, pelas posições que Vossa Excelência assume de forma corajosa, condizente com a sua história, com as suas lutas e com as suas tradições democráticas. Por isso, recolha a minha admiração e meu respeito. Senhoras e senhores parlamentares, e neste momento assumo a tribuna muito mais como médico. Depois, como advogado, para falar de dois temas que se interligam, que se comungam, que fazem parte de uma mesma tragédia. Crack, saúde, segurança pública. No início deste mês, o Brasil inteiro, senhor presidente, ficou chocado ao receber a notícia de que o jovem Isaac Newton, design gráfico de apenas 28 anos, casado, pai de uma filha de 7, havia sido espancado até a morte por usuários de crack em frente ao prédio onde morava, com a família no Guará 2, próximo de nós, uma das regiões administrativas de Brasília. É mais uma vida inocente que se perde na guerra contra as drogas. É mais um futuro interrompido de forma brutal, bárbara e inaceitavelmente. É mais uma família dilacerada por um flagelo que infelizmente parece crescer, se multiplicar a cada dia, não obstante os esforços do Estado e da sociedade em combatê-lo. A morte de Isaac, senhor presidente, reforça a existência de uma estreita, mas estreita relação entre drogas e violência. Uma relação tão próxima que se autocontamina. Na qualidade de médico, tenho a plena consciência do impacto da questão das drogas na saúde pública. Mas o problema das drogas não é apenas e primordialmente uma questão de saúde pública, como muitos querem defender. É também um problema de segurança pública, que não se traduz apenas nos atos de violências praticados por traficantes em luta com a polícia ou com os grupos rivais, mas chega ao nível do usuário, capaz de qualquer coisa para sustentar o seu vício, particularmente no caso desta droga maldita chamada crack. Desde o seu surgimento, o crack, nos Estados Unidos, há cerca de 30 anos, o crack vem se tornando uma droga cada vez mais popular e, consequentemente, mais perigosa. No início era chamado de cocaína dos pobres, pois era usado principalmente, senador Ataídes, por moradores dos bairros mais carentes das grandes cidades, dos grandes centros, das áreas metropolitanas. Hoje o tráfico e o uso do crack não se restringem mais às áreas periféricas dos grandes centros urbanos. O fenômeno é mundial. O crack está nas grandes cidades, nas pequenas cidades, no campo, na periferia. E o seu uso está disseminado entre as pessoas de todos os sexos, todas as cores, todas as raças, todas as classes sociais. É importante observar, senhor presidente Romero Jucá, que os fatores que determinam a popularidade do crack também são responsáveis por sua alta periculosidade. Os seus efeitos são similares e talvez, segundo estudos científicos, muito maiores do que o da cocaína, mas se manifestam de forma mais intensa e concentrada. Enquanto o efeito da cocaína cheirada pode durar horas. A cocaína fumada em forma de crack é absorvida quase que instantaneamente pelos pulmões e começa a agir em segundos. E os seus efeitos, embora sejam intensos, duram apenas poucos segundos. A euforia da droga, portanto, termina rápido, é fugaz. E isso estimula o usuário a tomar mais outra dose, outra e outra e mais outra. E no início não representa um problema para o usuário, pois as doses de crack custam apenas alguns reais. No início, o acúmulo se torna até barato. Essa combinação entre baixo custo e efeito intenso, mas de curtíssima duração, é que diferencia o crack das outras drogas e o tornam tão popular e, portanto, tão perigoso e tão nocivo à vida social. As doses são baratas, mas pode se tratar de uma droga altamente viciante. Mais doses são necessárias. Cada vez mais doses são necessárias. Num período cada vez mais curto. Não é raro que um usuário avançado de crack consuma mais de R$1.000 de droga em apenas uma noite, segundo fontes de diversas secretarias de segurança pública e de clínicas de tratamento que nós consultamos. Temos assim uma droga com altíssimo potencial de endividamento e, consequentemente, geração de violência. O crack pode ser barato no início, mas a necessidade do uso frequente o torna uma droga cara, pois depois de vender ou trocar pela droga, todos os bens de valor restam ao dependente as opções do furto e do roubo. Em seguida, rompem-se os laços familiares, as amizades, abandonam-se os estudos e o trabalho. Os contatos dos usuários de crack com o submundo do tráfico são muito mais frequentes do que nos casos das outras drogas, o que intensifica os contatos entre os dependentes e os traficantes, que logo tornam-se credores insatisfeitos, gerando mais violência, mais pressão sobre os usuários. Furtos e roubos logo degeneram em agressões físicas. Crimes bárbaros como latrocínio e assassinatos por motivos fúteis, como no recente caso do jovem Isaac, no Guará 2. Por isso, tudo nos leva a uma conclusão muito clara, senhor presidente. O crack exige do poder público e da sociedade em geral uma abordagem distinta, diferenciada da que é dedicada às outras drogas. O potencial de dano social do crack não tem paralelo com as demais substâncias ilícitas. E nós, brasileiros, deveríamos saber disso como ninguém, pois somos, segundo estudo da Universidade Federal de São Paulo, o principal mercado mundial desta droga. Embora não tenhamos dados oficiais sobre o número de usuários de crack no país, o estudo da Universidade Federal de São Paulo estima que no ano passado mais de 1 milhão de brasileiros consumiram crack. Mais de 1 milhão de brasileiros consumiram crack. Os principais derivados da cocaína. Antes restrito, como falei agora há pouco, às periferias das grandes capitais, o crack já está presente desde 2010 em 98% dos municípios brasileiros, segundo pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios. Corroborando esses dados, o último relatório da ONU sobre as drogas descreve o Brasil como um mercado em expansão para a cocaína e seus derivados, relatando, por exemplo, que as apreensões federais da droga mais do que triplicaram desde 2004, chegando a 27 toneladas em 2010. 27 toneladas em 2010. Além de ser o principal mercado de crack, O Brasil também é a principal rota empregada pelos traficantes da droga. O nosso país está cercado pelos três maiores produtores mundiais de coca. Juntos, Colômbia, Peru e Bolívia respondem por praticamente 100% da produção mundial de coca. E nesses três países estão 99% dos laboratórios que processam as folhas de coca em pasta base de cocaína, a matéria-prima do CAC. O produto chega ao Brasil pelas fronteiras dos países produtores com o Acre, com Roraima e com o estado do Amazonas. Parte da cocaína fica aqui mesmo no Brasil, onde ela é transformada em crack, em laboratórios localizados principalmente nos estados das regiões sudeste e sul do país. E parte continua a sua rota até os Estados Unidos e a Europa e outros pontos do mundo. Mas ouço com atenção para aperfeiçoar com a inteligência e raro brilhantismo o senador Ricardo Ferraço, senador meu companheiro Vital, do Espírito Santo.
Senador Vital do Rego. O tema que Vossa Excelência traz à reflexão, a debate da tribuna do Senado tem elevada importância e relevância, porque a escalada da violência e da criminalidade em nosso país, que não é apenas uma característica e uma marca das grandes e médias cidades, dos médios e grandes centros urbanos, nós já conseguimos perceber tudo isso nas pequenas e médias cidades do interior do nosso país, do meu estado do Espírito Santo, e quero crer também que as pequenas cidades do interior do estado de Vossa Excelência, do estado da Paraíba. A questão da violência tem no seu cerne, no seu centro, o tráfico de drogas, não é? O consumo de drogas. Essas drogas não são produzidas em nosso país. Essas drogas são importadas. Na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, nós estamos debatendo isso permanentemente. A necessidade do governo federal intensificar os esforços e os investimentos para uma política de fronteiras efetivamente forte, robusta, presente, porque é de conhecimento por onde essas drogas entram. E se faz necessária a ampliação dos investimentos, não apenas em recursos materiais, em recursos humanos, mas em sistemas de informação, para que, através do monitoramento dessas informações, nós possamos agir. Este é um problema grave, que tem se traduzido em angústia e sofrimento para milhares, centenas de milhares de famílias brasileiras. Por isso, se faz necessário uma atuação firme do governo federal na política de fronteiras. Mas o que quero mesmo, afinal, é cumprimentar a Vossa Excelência pela sensibilidade, não apenas como senador, mas como pai de família, como médico, trazer um tema dessa dimensão para que nós possamos debatê-lo aqui no plenário do Senado. Meus cumprimentos à Vossa Excelência.